A reportagem da Tua Rádio Cacique dá destaque agora a mais um projeto de extensão que é realizado pela Universidade de Passo Fundo, no campus de Lagoa Vermelha. Nós vamos conversar com a professora Luísa Cadorim Facenda, que é coordenadora do curso de pedagogia aqui no campus de Lagoa Vermelha e também coordenadora do projeto Brinquedoteca, que fica também aqui no campus em Lagoa. E é justamente sobre esse projeto que a gente vai conversar então com a professora e com as bolsistas Daiane Borges e Letícia Tonin Romanini, que também estudam aqui na faculdade. Bom dia, professora, como está?
Bom dia, Ricardo, tudo bem? É um prazer e uma satisfação estar novamente com a tua Rádio Cacique. Desejar uma ótima manhã aos ouvintes. E desde já nos colocamos à disposição para futuros questionamentos e estamos com as atividades do campus, então, aberta à comunidade.
Professora, a gente está aqui, então, na sala da Brinquedoteca. Vamos falar um pouquinho desse projeto, qual é a importância desse tipo de atividade para os alunos da pedagogia e também de que maneira esse projeto, já que é de extensão, né? O PF tem essa preocupação em levar também algumas atividades para a comunidade, de que maneira ela beneficia, então, a comunidade de Lagoa Vermelha.
Perfeito, Ricardo. Então, a extensão da UPF, a extensão universitária, ela visa justamente ampliar as experiências dos nossos acadêmicos. Este é o nosso objetivo, é o nosso foco. E ampliando experiências dos acadêmicos que estão nas graduações da universidade, os acadêmicos também acabam que chegando até a nossa comunidade, onde é o nosso foco, porque a UPF é uma instituição comunitária. Certo? Então, as nossas bolsistas do projeto Brinquedoteca são bolsistas PAIDEX remuneradas. Elas recebem uma remuneração para desenvolver um trabalho pedagógico, formativo, enquanto estão fazendo pedagogia. A gente tem, nesse semestre, duas alunas, duas acadêmicas com esta bolsa remunerada, que desenvolvem atividades à tarde e também amanhã, aqui no campus, e temos a possibilidade ainda de ter bolsistas voluntárias, que quando tem um turno livre, na sua semana, podem fazer atividades com relação ao curso, e essas atividades são as mais diversas, É possível confeccionar jogos pedagógicos a partir de disciplinas do curso, é possível receber turmas de alunos da educação infantil, então crianças assim de 2, 3, 4, 5 anos, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, também a gente recebe aqui, tanto de escolas públicas quanto privadas. E aí quem faz essa mediação, esse trabalho, essa condução, são as acadêmicas, são as bolsistas, certo? Então elas estão tendo experiência, experiência de pedagogas, desenvolvendo uma prática, ao mesmo tempo estão recebendo uma remuneração para se manter no curso, que é muito importante, estão vivenciando a extensão universitária.
Uhum. Professora, a pedagogia, ela, então, esse ensino é o trabalho com as crianças, não é? Dentro de sala de aula.
Isso, exatamente. O projeto da Brinquedoteca, falando especificamente, ele visa ações que envolvem o brincar, o brincar lúdico, algo livre, que a gente não cobre desempenho dos alunos, desempenho das crianças que vêm até aqui. Então, é realmente deixar o sujeito viver, explorar, manusear, movimentar-se de maneira autônoma, com criatividade, com imaginação, e que ele possa se divertir, curtir esse momento. É esse o foco. A pedagogia, ela trabalha, ela forma os nossos acadêmicos para trabalhar com crianças, mas ela também habilita o pedagogo para trabalhar na gestão da escola, como coordenador, como diretor, como orientador educacional, e na gestão de espaços não escolares. A gente pode mencionar, por exemplo, o pedagogo tem espaço no CRAS, tem espaço no DETRAN, tem espaço em classes hospitalares. Então, cada vez mais, a gente tem um mercado aí muito amplo de atuação para quem se forma em pedagogia. E a gente tem disciplinas aqui na UPF, no curso de pedagogia, que aos poucos vão dando, então, essas noções para os nossos acadêmicos.
Que legal. A gente vai conversar, então, com a Daiane, que é uma das bolsistas e estudantes de pedagogia. E, Daiane, eu queria que você fizesse um pouco de uma leitura do que existe nessa sala, porque ela impressiona por ser bastante diferente de uma sala de aula, Ela não tem, então, aquela configuração padrão,
Sim, bom dia ouvintes, bom dia Ricardo. A nossa sala da brinquedoteca, ela é um espaço, como a professora Luísa disse, para as crianças explorarem. Então aqui na brinquedoteca a gente tem um espaço para elas desenharem, elas escreverem, a gente tem o mercadinho, a gente tem uma cozinha, a gente tem espaço com livros, também temos o cantinho da fantasia, que as crianças adoram, que elas vão ali e elas realmente criam um personagem. É fantástico ver elas brincando.
Letícia vai poder então explicar um pouquinho. Letícia, como é que funciona essa rotina para vocês aqui? A gente sabe que a UPF fornece essas aulas à noite e a brinquedoteca ela também fica aberta durante a noite ou ela trabalha durante o dia? E também qual é o público que pode acessar? A gente viu aqui a professora falar sobre essas escolas, né, que podem fazer esse contato, mas também uma família ou a própria criança pode procurar esse serviço aqui da brinquedoteca?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Claro, qualquer familiar pode procurar. A brinquedoteca, eu, por exemplo, trabalho 8 horas nela, trabalho à tarde. A Daiane trabalha 12 horas e ela trabalha de manhã e à tarde também. Então, tem dias que fica aberta de manhã e tem dias que fica aberta de tarde também.
De segunda a sexta tem um agendamento para ser feito? Como é que funciona?
É, o agendamento é quinta e sextas. A Daiane fica quinta de manhã e de tarde, e eu fico de quinta e sexta à tarde só. E o que eu posso te dizer assim? Qualquer pessoa que pode vir aqui, qualquer pessoa mesmo, sendo criança, sendo adulto, qualquer adulto pode vir conhecer. À noite, no caso, ela é aberta mais para os acadêmicos. Para os acadêmicos poderem fazer trabalhos, por exemplo, as meninas, nós de pedagogia, fazemos vários trabalhos aqui dentro, baseados aqui na brinquedoteca. E qualquer acadêmico de outro curso também pode vir aqui conhecer, pode vir ver o nosso trabalho aqui dentro.
Bem legal. Professor, uma pergunta que deve ser frequente é, se esse aluno já está na escola, por que que ele precisaria então, ou por que que existe essa brinquedoteca? E aí a senhora gostaria de explorar essa importância do brincar, né? Isso faz diferença na vida adulta também, nessa pessoa? O que que a brincadeira tem em relação com o desenvolvimento humano?
Perfeito, ótimo, né? Muito bem lembrado. Então, ontem, 28 de maio, foi o Dia Mundial do Brincar. E isso é muito importante, né? E é um motivo de comemoração, mas além da comemoração, é um motivo para que a gente resgate brincadeiras na nossa família, no nosso lar e também nas nossas escolas e nos demais espaços que a gente tem no município. Porque o brincar, esse brincar livre, como eu comentei no início, ele proporciona desafios para a criança. Então, a criança vai experimentar vivências imitando o adulto, mas ela não tem aquele compromisso do adulto. Então, ela vai experimentar, ela vai tocar, perceber, sentir, imitar, fazer de conta. Né? Então, de fato, o brincar ele proporciona aumento da concentração, ele proporciona ampliação da criatividade em todos os sentidos. A gente resgata aqui na brinquedoteca, como tu pudeste perceber pelo nosso ambiente, o brincar com elementos não estruturados, ou seja, não industrializados. E também a gente faz atividades ao ar livre, porque o nosso campus ele é muito privilegiado, né? A gente tem um espaço aberto maravilhoso, com elementos da natureza, fazendo brincadeirinhas com grama, né, com terra, daqui a pouco com pedacinhos de madeira, que a criança vai construindo o seu jogo, né, a gente trabalha muito aqui também com jogos cooperativos, certo? Com questões de artesanato também. Então a criança, ao mesmo tempo em que ela vai experimentando, ela vai vivenciando, ela vai desenvolvendo autonomia, criatividade, imaginação, se desafiando. Então, por tudo isso, a gente entende que o brincar ele é primordial.
Até, professora, dá para a gente pontuar aqui que não existem, eu acho que nenhum brinquedo de tecnologia, assim, nenhum brinquedo digital, digamos assim.
Não, é? não. Inclusive, eu gostaria de comentar o seguinte, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, e o brincar ele é um direito assegurado no seu artigo 31º, certo? E também eu gostaria de destacar que nós temos um problema a ser pensado, né, pelas famílias, pelas universidades, pelas instituições, escola, enfim, né, e as próprias políticas públicas, que é essa questão da crescente comercialização do brincar, né? Nós temos uma urbanização muito rápida, nós tivemos a perda daqueles espaços, né, de até um tempo atrás, aqueles espaços em que as crianças se encontravam para brincar ao ar livre, né, uma comercialização do brincar gigantesca, nós temos o advento, enfim, o avanço da tecnologia, o celular, o tablet, o computador, os videogames. E aí nós temos um outro problema, que é a falta de tempo de os pais ficarem junto com os filhos. É, então, tudo isso, quando a gente soma todos esses fatores, a gente tem aí um fato já que é resultado de pesquisas, que é a infância e o brincar, de certo modo, sendo negligenciados pela sociedade. Então, o Dia do Brincar, ele tem esse intuito, né, de chamar a atenção da população, para a gente olhar para a infância, para valorizar essa infância, valorizar o que é importante para a criança, e o brincar, ele é fundamental, respeitar o ritmo, não cobrar, porque a criança não fica em pé, a criança não caminha, a gente não pode cobrar isso, a criança está em desenvolvimento. Certo? Não antecipar processos na infância. Quando a gente antecipa uma tarefa, a gente poderá estar antecipando um fracasso. Então, isso é muito sério para quem estuda o desenvolvimento infantil, como as pedagogas, elas concordam comigo. E eu faço um convite para a comunidade. Então, vamos resgatar esses brinquedos, vamos resgatar os parques infantis, vamos fazer um piquenique com as crianças e agendar uma visita até a brinquedoteca da UPF Campus Lagoa Vermelha, né? Posso deixar o nosso contato para agendamento? O agendamento, ele é feito semanalmente, tá? Podem telefonar aqui para o campus de segunda a sexta-feira. Se for preciso mudar o dia, né, de visitar, eu preciso ir na terça-feira de manhã com a minha turma. A gente se organiza e nós damos conta dessa demanda, tá? O nosso telefone, então, ele é 3358-6950, certo? É só pedir para falar com o pessoal da brinquedoteca e a gente vai estar entrando em contato, então, né? Conversar, agendar, e estamos de portas abertas para receber a toda a comunidade. Para vir experimentar, então, um mundo de fantasia, de sonho, de alegria, de diversão.
Que legal, então. Professora, obrigado pela sua entrevista. Eu acho que é muito importante também chamar a atenção dessa preocupação que a academia está tendo com relação às brincadeiras que eram de antigamente, né? Porque se não for mantido, talvez, pela academia, pode ser algo que se perca, né? Com esse avanço, então, das gerações, esse aumento do uso da tecnologia, que a gente sabe é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. Muito obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo trabalho que é realizado aqui.
Obrigada, Ricardo, né, pelo espaço. Estamos à disposição da tua Rádio Cacique, certo? O campus UPF Lagoa está de portas abertas à comunidade, né? E deixar, então, realmente um convite para que a gente possa olhar para a infância, valorizar essa infância, né? E estamos à disposição, inclusive, de professores, né? Daqui a pouco a gente pode formatar uma oficina para os professores no sábado, isso também é possível. Então, o nosso trabalho aqui, ele é bem amplo, né? E a gente faz um convite, né? Venham conhecer a brinquedoteca.
Muito bem, Kelly. Obrigada. A gente que agradece. Agradeço, então, aqui a professora Luísa Cadorim Facenda, coordenadora do curso de pedagogia e também deste projeto da Brinquedoteca, e as alunas bolsistas Daiane Borges e também a Letícia Tonin. Aqui, Ricardo Silva, para a tua Rádio Cacique.